Aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Me ajuda, Senhor, a permanecer fiel ao que a tua palavra ensina, para que seja o Senhor falando e não eu, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, como eu preparo os meus sermões? Em geral, eu vou buscar a face do Senhor para, durante a semana, aquilo que Ele quer falar com a igreja. Eu estou falando da preparação dos sermões em específico para a nossa igreja. Com anos de ministério, é muito fácil hoje para mim, se eu quiser abrir a Bíblia e pregar qualquer texto, ou preparar uma mensagem daquilo que eu já sei. E eu tinha começado a preparar uma mensagem sobre o poder do contentamento, o fato de nós devermos estar sempre contentes em Cristo Jesus. Mas quando foi lá por quinta-feira, uma frase eclodiu no meu espírito de forma muito clara. A frase era: quando os crentes oram. Quando os crentes oram. Na verdade, essa frase já vinha há semanas, quando os crentes oram. Mas na quinta-feira ela veio de forma muito intensa. E quando esta frase veio ao meu coração, eu comecei a orar e perguntar para Deus se Ele queria que eu me trocasse a ministração que eu tinha preparado. Naquela semana, na mesma quinta-feira, eu conversei um pouco com o Gil queria compartilhar aquilo que Deus fez através da vida dele lá na Alemanha, e um dos testemunhos que ele contou foi quando ele estava evangelizando um jovem ateu, durante alguns dias, e de repente, no fim daquele período de evangelização, ele instruiu aquele jovem a orar, mesmo aquele jovem sendo um jovem ateu. E quando ele falou que ele disse que aquele jovem, mesmo sendo ateu, orou, aquilo para mim foi um sinal de confirmação. E sabe, a mensagem que eu tinha preparado, ela era tão profunda no meu conceito. Eu tinha lido vários comentários e Deus falou: joga tudo fora e prega uma mensagem muito simples. Esta noite eu queria falar sobre o fundamento da oração. Mas a minha oração é que Deus desperte você para aquilo que Ele quer falar com você esta noite. Eu creio que Deus quer derramar algo poderoso sobre esta congregação. Eu creio que muitas pessoas que têm vindo aqui estão sendo convidadas por Deus a uma transição de vida, a uma mudança de estação profética. Quantos têm sentido isso? Levante a sua mão. E talvez isso esteja doendo demais, porque todas as vezes que Deus quer nos tirar de um lugar e colocar no outro, Ele precisa elevar o patamar do nosso relacionamento com Ele. Para nós vivermos de forma eficaz, querido, as transições de Deus da nossa jornada, nós precisamos estar arraigados no fundamento, ou melhor, nos fundamentos, nas bases da fé cristã. Às vezes, eu tenho certeza que eu sou um sonhador. Eu acho que às vezes eu sonho com um tipo de igreja muito difícil de talvez existir neste tempo. E talvez essa seja a minha transição. Seguir sonhando. Eu sonho em ver uma igreja fundamentada nas Escrituras, que caminha mediante aquilo que Deus disse na sua palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite. Eu sonho que a santidade seja a busca diária do meu e do seu dia a dia, que nós tenhamos nojo do pecado, não por medo do inferno, mas porque nós cada vez mais estamos conhecendo aquele que é 3 vezes santo. Eu sonho em ver uma igreja em que cada membro da igreja tem um coração voltado para o Senhor, porque tem fome e sede da palavra. Eu sonho com uma igreja não viciada em eventos, não esperando o próximo congresso, a próxima conferência, mas uma igreja que entende que cada juntamento é precioso, que cada vez que nos reunimos como corpo de Cristo neste lugar, há uma atmosfera e uma liberação da glória de Deus. Eu sonho com uma igreja que pulsa com ansiedade durante a semana para o encontro e o ajuntamento dos santos, para quando juntos adorarmos a Deus, nos unirmos em um só espírito, não só entre nós, mas em um só espírito com aquele que nos redimiu e nos salvou. Eu sonho com uma igreja que tem uma santa e poderosa expectativa de que Deus pode se mover e se manifestar quando ela está reunida como o corpo de Cristo. Eu sonho, meu irmão, que você saia da sua casa todo domingo com uma expectativa, algo Deus vai fazer neste lugar, não porque tenha algo santo neste lugar, mas porque quando eu sou igreja com meu irmão, o corpo de Cristo está reunido, a glória de Deus se move. Eu queria desafiar você a sonhar comigo, porque quando a comunidade é transformada, corações são transformados, negócios são transformados, porque quando a glória de Deus está sendo derramada, pessoas são mudadas. As pessoas não precisam de mais encontros religiosos, as pessoas não precisam mais de somente pregações frias, as pessoas precisam de vida fluindo no altar, as pessoas precisam que você encontre com a glória de Deus. Porque o único instrumento capaz, o único instrumento hábil para transformar as nossas vidas é a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Regras não são capazes de transformar o ser humano. Filosofias de vida não são capazes de transformar o ser humano. Pensamento positivo não é capaz de transformar o ser humano. Somente a glória de Deus é capaz de restituir pouco a pouco a imagem. Mago dei a imagem de Deus que Adão perdeu. Somente a glória de Deus é capaz de nos transformar. Nós precisamos da sua glória. Nós precisamos de contatos constantes com a sua glória. É isso que acontece na vida do profeta Isaías. Quando do capítulo 6 ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Até o capítulo 6, a Bíblia diz que ele já estava profetizando. Não era alguém que não estava funcionando, mas era alguém que não estava fluindo. Era alguém que estava funcionando naquilo que Deus mesmo havia dado, mas não ainda na plenitude daquilo que poderia viver. Até que no capítulo 6, ele se encontra com a glória de Deus. E quando ele se encontra com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. A Bíblia diz que um anjo tira, um tição tirado do altar e toca na boca de Isaías e o purifica. Porque todas as vezes que eu e você nos encontramos com a glória de Deus, um pouco da sua glória impregna na nossa natureza e nós somos transformados mais um pouco. A glória de Deus é um instrumento de Deus para a nossa transformação. E sabe, nós precisamos ter contato com essa glória que nos santifica. E um dos instrumentos, se não na minha opinião, talvez um dos principais instrumentos para nós nos expormos à glória de Deus é quando estamos com os joelhos dobrados diante do Pai. E eu quero pedir a permissão para usar esta linguagem metafórica em toda essa pregação. Quando eu estou falando de joelhos dobrados, eu estou falando de uma vida de oração. Um crente de joelhos dobrados é um crente que conhece o seu Deus. É impossível um crente que está constantemente com seus joelhos dobrados não conhecer o Senhor. A palavra de Deus faz uma promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um coração que se inclina, um coração que tem fome, um coração que se prostra é um coração que vai encontrar-se com a glória de Deus. Mas precisa ser de todo o coração, como disse o profeta. Não basta ser uma busca vã, não basta ser uma busca de qualquer maneira. Precisa ser de todo o coração. Deixa eu te explicar algo. A fome que você tem por Deus determinará a revelação que você terá de Deus. Eu vou repetir isso. A fome que você tem por Deus determinará o nível da revelação que você terá de Deus. Por isso, se você está satisfeito com aquilo que já conheceu de Deus, meu irmão, eu quero dizer que o seu conhecimento da revelação de Deus parará por aí. Mas se você estiver insatisfeito, se você estiver faminto por Deus, a glória de Deus se manifestará na proporção da fome que você apresenta diante do Senhor. É impossível um crente passar tempo com Deus e continuar igual. É impossível um crente que vive de joelhos experimentar e não experimentar muito mais da glória de Deus. Talvez o problema que você está enfrentando, talvez a luta que você está enfrentando, não é para você fazer uma campanha para tentar fazer Deus mudar de opinião. Talvez seja o Eterno convidando você a dobrar os seus joelhos, não para Ele te dar uma bênção, mas talvez a luta que você está passando é um convite dEle à intimidade com Ele. Deus não tem problema em mudar suas circunstâncias em um instante. A Bíblia diz que Ele derrotará Satanás como? Com o sopro de sua boca. Mas por que que Ele permite que a gente seja provado? Por que Ele permite que a gente seja tocado naquilo que talvez mais importe para nós? É porque talvez seja a única forma de você, cabeção, olhar para Ele. E às vezes eu penso que há uma santa expectativa no coração de Deus ao permitir que isso aconteça. Uma santa expectativa de que talvez você que vai lá buscando a bênção no meio do caminho se encontre com Ele de verdade. É um convite de Deus. É um convite de Deus para você dobrar o seu joelho diante daquele que pode todas as coisas. A igreja dos nossos dias tem se tornado tecnológica demais. A igreja dos nossos dias tem se tornado estratégica demais. A igreja do nosso tempo tem se tornado especialista em tantas coisas. Mas o sopro do Espírito nesses dias é o seguinte: dobre os seus joelhos. O problema é que até isso a igreja transformou num programa. Segura isso, irmão. Até a simples oração a gente colocou num formato. Ouviram o pede aqui? Não, ouviram, né? A gente colocou até a vida de oração num formato. E se não é daquele formato, não é espiritual. Se não for hypado, não é espiritual. Parece que está errado. Uma das maiores estratégias de Satanás tem sido tornar hype aquilo que é fundamento, aquilo que a igreja sempre fez, para que uma semente de orgulho brote no coração da igreja e diga: nós descobrimos. A gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. Estilos não determinam o que é fundamento do Evangelho. Nós precisamos voltar à palavra, e a palavra nos instrui a voltar à oração. A oração sempre fez parte do ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus passava horas em oração. Se Jesus, que é Jesus, gastava horas em oração, que dirá eu, um pobre pecador carente da graça de Deus? Jesus orava nas madrugadas e nas manhãs manifestava aquilo que havia recebido do trono nas madrugadas. Diz a palavra que Ele passava hora após hora orando, em uma comunhão plena, em uma comunhão íntima com o Pai. Você quer milagres? Você quer milagres? Você quer intervenção divina? Você quer instrução? Olhe para o cabeçudo do seu lado e diga: dobre os seus joelhos. Uma igreja pode ter um monte de programação, mas se ela não ora, ela será uma igreja esvaziada de poder. É através da oração que nós conhecemos a Deus de profundidade. É através da oração que nós conhecemos a vontade revelada de Deus para nós. Nós precisamos voltar a ser o povo da oração. Leonard Ravenhill disse: a igreja está morrendo por falta de oração. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Que coisa louca! Tem coisa mais simples do que orar? Não precisa palavra rebuscada, não precisa, não, aleluia. Nós não precisamos de palavras rebuscadas. A única coisa que você precisa para orar é um coração e uma boca. E às vezes nem uma boca. Você precisa de um coração voltado para o Senhor, e Deus escolheu esse instrumento tão simples para mover o seu poder na face da terra. Um evangelho esvaziado de poder não passará de linda filosofia de vida e liturgia vazia que não muda a vida de ninguém. Chegou a hora de voltarmos a ser o povo de joelhos dobrados. Quando a igreja deixa de orar, o poder deixa de se manifestar e nós nos tornamos filósofos e deixamos de ser teólogos. Entendeu isso? Quando nós deixamos de orar, nós nos tornamos filósofos e deixamos de ser teólogos. A filosofia, ela se preocupa como o pensamento, como fonte interpretativa da realidade. A partir que a teologia também, mas a partir da convicção imutável de que Deus existe. Nós estamos nos tornando muito racionalistas. Nós estamos procurando soluções naturais para tudo. Nós precisamos voltar a ser aquele povo que crê que mesmo que se for jogado na fornalha, um quarto homem pode aparecer lá para nos livrar. Nós precisamos voltar a ser o povo que às vezes quando o diagnóstico é de algo que não tem cura, ao invés de nos rendermos, voltar a dobrar os joelhos e crer que Deus pode todas as coisas, Ele é o Deus do sobrenatural. Nós precisamos voltar a ser o povo que está de joelhos, que entende que se dobrar diante do Altíssimo, Deus pode visitar este bairro, Deus pode visitar esta cidade, Deus pode visitar esta nação, Deus pode todas as coisas, porque o seu povo estará de joelhos. Chegou a hora de voltarmos a ser o povo de joelhos. E agora eu quero voltar ao texto que a gente leu, porque esse texto inteiro é sobre oração. Mas eu quero focar na parte de Elias. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, mas ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. A Bíblia diz que ele ora de novo e a chuva vem sobre a terra. Qual é o contexto? O contexto é que Israel estava sendo governado por reis ímpios, Jezabel e Acabe. O culto a Deus havia sido corrompido e tinha se erguido em Israel o culto a Baal. A Bíblia diz que Elias vai até este rei, o confronta e ele diz: segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Eu não sei em que momento que Elias orou incessantemente. Eu não sei se ele orou antes de ir ou depois de ir. Considerando alguns profetas loucos que eu conheço, talvez ele tenha ido lá e dito: não vai chover. E ele saiu de lá e disse: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Elias orava. É óbvio, parênteses, que Deus tinha falado com Elias, tá, irmãos? Essa aplicação é só se ele foi orar depois para Deus sustentar a palavra. Elias orava e viveu coisas sobrenaturais. Nós precisamos voltar a crer no Deus do impossível. Nós precisamos voltar a crer que se nós dobrarmos os joelhos, esta nação pode ser mudada. E eu não estou falando da sua projeção política, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar algo para você. A única nação teocrática que existe depois da cruz é a igreja. Na antiga aliança, havia uma nação teocrática, Israel, governada diretamente por Deus, através dos profetas, dos juízes, dos reis. Hoje, a igreja do Senhor, que é o povo comprado de toda língua, tribo e nação, é governado por Ele. Quando eu digo que nós precisamos orar para que a nação seja mudada, na verdade, o que eu quero dizer é que nós precisamos orar para que a igreja nesta nação seja mudada. Nós precisamos orar para que o povo desperte, pare de corromper o evangelho e vender bênçãos dessa nação. A linguagem da barganha precisa sair dos púlpitos da nação brasileira. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. E se nós dobrarmos os nossos joelhos, Deus se moverá, porque Deus responde a oração do seu povo. Quantos os crentes oram, não importa quem tem o reino nas mãos, a autoridade está sobre aqueles que estão de joelhos dobrados. Você entendeu isso? Quando os crentes oram, não importa quem tem o reino nas mãos, a autoridade está sobre aqueles que estão de joelhos dobrados. Quem era rei sobre Israel? No tempo de Elias? Quem tinha autoridade em Israel? Elias. A rainha Maria Stuart disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de muitos regimentos de soldados ingleses. Ah, quando os crentes oram. Eu não sei a situação que você está enfrentando, pode ser com pessoas, pode ser qualquer situação. Eu quero dizer para você que se você dobrar os seus joelhos, Deus tem o poder de mudar qualquer coisa. Jesus fala isso para Pilatos. Nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Quem tinha posição? Pilatos. Quem realmente tinha autoridade? A Jesus. Quando os crentes oram, o poder se move na terra. Quando os crentes oram, Deus se manifesta. Quando os crentes oram, Deus revela o que está escondido. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra clamar do hebraico é gritar, é requerer com convicção. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz que Elias orou e algo aconteceu, mas o texto diz, Elias era homem semelhante a nós. O que me chama a atenção nesse texto de forma muito clara, é que apesar de Elias, a Bíblia dizer que Elias viveu algo sobrenatural, a Bíblia não coloca Elias num pedestal, Elias não era alguém dotado de algo especial, Elias não havia recebido uma unção especial, ele não era alguém que tinha recebido algo, um mimozinho de Deus, a Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós, isso fica muito claro quando eu vou estudar a história de Elias, ele vai enfrentar Acabe, mas depois ele fica com medo. Ele passa por um episódio quase que depressivo. Elias teve sentimentos difíceis, Elias teve que lidar com a dor, Elias teve que lidar com a dúvida, Elias teve que lidar com todas as dores que eu e você lidamos, mas às vezes nós temos a falsa sensação de que homens e mulheres tremendamente usados por Deus têm algo diferente. Eles nasceram com o fogo do Espírito já sobre a cabeça deles, isso não existe, meu irmão. A única coisa que talvez possa existir são homens e mulheres que decidiram dobrar seus joelhos diante de Deus e buscá-los até o conhecer de verdade. O véu foi rasgado. A glória é acessível a todos nós. A sala do trono está aberta a todo aquele que deseja chegar-se com ousadia no Santo dos Santos. Então, minha irmã, Deus está aqui esta noite através da sua santa palavra dizendo, eu quero revelar coisas ocultas, eu quero me manifestar. Onde está o povo que vai dobrar os seus joelhos? Não há nada demais em Elias, não há nada demais em mim, não há nada demais em qualquer homem ou mulher de Deus na história, que se você decidir buscá-lo, Deus não possa fazer na sua vida. Eu posso aplicar esta verdade a todos os grandes avivalistas. John Wesley era homem semelhante a nós, George Whitefield era homem semelhante a nós, Jonathan Edwards era um homem semelhante a nós. Deus não tem uma classe especial de pessoas sobre as quais Ele quer derramar seu poder, só que existem pessoas que decidiram dobrar os seus joelhos até que Deus se mova poderosamente. Eu não sei você, mas eu quero dobrar meus joelhos e quero ver a glória de Deus se derramando. Elias era homem semelhante a nós, mas a Bíblia diz que ele fez algo mais, ele orou com insistência. Elias perseverou em oração, e aqui está a chave dos grandes homens e mulheres de Deus. Verdadeiros homens e mulheres de Deus entendem que oração deve ser perseverante. Jesus falou isso em uma de suas parábolas em Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, que por fim venha molestar-me. Disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui eu encontro a chave de como Jesus espera que a gente ore. Diga bem alto, orar sempre, sem nunca esmorecer. A oração precisa ser intensa e perseverante. Perceba que quando aquela mulher, naquela parábola, vai conversar com aquele juiz, ela diz insistentemente, ela foi intensa. Infelizmente, muitos cristãos fazem apenas orações religiosas. Orações que não passam de palavras ditas da boca para fora, mas cujas palavras não expressam um coração verdadeiramente ardente, um coração verdadeiramente sedento. Aquela mulher tinha uma causa queimando dentro do seu coração. Não era apenas um pedido, era um pedido que queimava dentro dela. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Sabe aquilo que queima em teu coração? É isso que você tem que apresentar diante do Senhor. Querido, pode ser uma situação com um filho. Apresente ardentemente diante do Senhor. Pode ser uma situação financeira, apresente ardentemente. É uma enfermidade, apresente ardentemente. Mas tudo isso Jesus vai fazer. O que eu queria te desafiar a clamar ardentemente é: clame por Ele ardentemente. Porque Jesus fez uma promessa extraordinária. que aquele que o buscasse em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, todas as coisas básicas da vida lhe seriam acrescentadas. E o que mais além do básico você precisa, meu irmão? É preciso ser, é preciso chegar aos céus esta oração com intensidade, mas é preciso ser perseverante. Insista, 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 insista. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: insista. Oração que move o sobrenatural é uma oração insistente. John Wesley disse: clame a Deus com todo o seu ser e não descanse até que Ele responda. Aqui eu vejo esses dois conceitos na frase de John Wesley: um coração que está ardendo por algo e um coração que persiste em oração. Não desista de orar até Deus se manifestar. Não desista de orar até o céu se manifestar. Talvez você diga: eu estou ocupado demais para orar, a minha agenda é pesada demais, é tão difícil, eu tenho trabalho, eu vivo cansado. Pastor, isso é para você que nem trabalha. Deus está revelando, não está? Eu quero dizer uma frase de Paul Young-Shou, que foi o pastor de uma das da maior igreja do mundo até aquela época. Muitas pessoas dizem que estão ocupadas demais para orar. Eu, porém, digo: estou muito ocupado para não orar. O que vem em primeiro, irmão? A verdade é que quanto mais Deus te expõe, escuta, escuta isso aqui, se não gravar nada, você grava isso. Quanto mais alto você começa a ser levado por Deus, mais profunda, insistente e ardente precisa ser sua vida de oração, senão você vai cair. Vou repetir isso. Quanto mais Deus te expõe, quanto mais alto você começa a ser levado por Deus, mais profunda, insistente e ardente precisa ser sua vida de oração, senão você vai cair. Um crente que não ora é um crente que vive na força do seu braço. Ele conhece sua capacidade, mas quando Deus nos convida a orar, Ele está nos convidando a conhecer a capacidade dEle e não mais a nós. A Bíblia diz que então Elias fez o quê? Orou novamente. O texto diz que ele orou novamente. Ele começa orando, insiste orando e ora de novo. Tem situações que às vezes você já desistiu, parou de dobrar-se diante do Altíssimo, mas Deus está nos convidando como igreja esta noite. Vamos dobrar os nossos joelhos. Porque quando os crentes oram, o poder de Deus se move na terra. Quando os crentes oram, o sobrenatural se torna natural. Quando os crentes oram, existem mudanças de vida. Quando os crentes oram, circunstâncias são mudadas. Quando os crentes oram, vidas são transformadas. Quando os crentes oram, cativos são libertos. Quando os crentes oram, milagres acontecem. Quando os crentes oram, o extraordinário se torna ordinário. Quando os crentes oram, cidades são mudadas. Quando os crentes oram, não há mais barreiras ou limites. Quando os crentes oram, curas são rotineiras. Quando os crentes oram, eles vencem o pecado. Quando os crentes oram, eles conhecem mais uma faceta da revelação da face de Cristo. Quando os crentes oram, o Espírito Santo é derramado abundantemente. Ah, quando os crentes oram, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. Quando os crentes oram, qualquer coisa pode acontecer. Ah, quando os crentes oram. Ah, quando a gente dobra o joelho. Ah, quando a gente se prostra diante da face do Altíssimo. Ah, quando a gente reconhece nossa incapacidade e começa a reconhecer a capacidade daquele que nos criou. Ah, quando os crentes oram, Deus quer nos dobrar nesta noite. Eu quero concluir essa mensagem, a gente vai praticá-la daqui a pouco. Tem um documentário no YouTube chamado Fé Não Fingida. Eu chorei o documentário inteiro. Eles entrevistam algumas irmãs do COC. Aquelas irmãs de oração. Que a igreja agora acho que descobriu sala de oração. Irmão. Meninos, meninos e meninas. O círculo de oração surgiu em Pernambuco. As irmãs começavam a orar. De manhã. Iam em jejum. E ficava até 5 da tarde, 6, Jesus batizava no Espírito Santo, Jesus curava, Jesus fazia milagres. Mas a gente acha que descobriu a roda. Não. E eu cortei um trechinho desse vídeo. Pode diminuir as luzes, por favor, para ficar melhor a visualização. E eu quero que você veja esse trecho pequeno que eu cortei, por favor.
Povo da igreja, não olha não, irmã. O que é que eu digo, minha gente? Quando for ensaiar com esse povo, passe meia hora de joelho. Que na hora, na meia hora de joelho orando pelo ensaio, quando vocês começaram a cantar o Focai, eu era conselheira de mocidade. A gente orava aqui meia hora, só uma meia horinha. Quando a gente se levantava, já me revelar que batizava com o Espírito Santo, batizava na mesma hora, irmão. Os conjuntos cantavam, o fogo do céu caía. Mas já tem para a igreja era perseguida, irmão. Que a igreja é perseguida quando Deus está operando, porque o diabo usa os seus instrumentos. Mas uma igreja natural está incomodando o inferno com o quê? O que incomoda o inferno é a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, o que é que acontece? Ele sabe que dali vai ser coisa grande. Salvação de alma, libertação, muita coisa. E ele sempre bota coisa dele para impedir. Mas primeiro, as mulheres de oração, irmão. Essa mulher que Jesus já levou, que eu já trabalhei com elas, aprendi com elas, era mulher cheia do poder de Deus. Mas tem um preço. Isso tem um preço. Para a gente, para se encher de Deus, tem que buscar ele, porque ele disse: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Se a gente se for buscar Deus, Deus se chega a nós também. E através da oração, quantos milagres eu não já vi Deus fazer, irmã? Através da oração e do jejum. Eu posso contar um que ele fez? Jesus, quando eu aceitei Jesus, a maior sede que eu tinha era de pregar a palavra, mas eu não sabia ler. Nunca fui na escola. Então, o que eu ouvi os irmãos falar, eu aprendi e falava. A vez falava, uma vez mesmo, eu fui pregar numa cidade e preguei no meio da rua, sem saber ler. E eu, no lugar de dizer que Jesus, que disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, eu disse de Boizebu, porque eu não sabia ler. Mas eu não desejava tanto ler, porque eu achava que eu não ia ler. Como era que eu ia ler se eu nunca fui na escola? Mas um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e Jesus chamou aquela irmã em profecia e disse: mulher, lê a minha palavra. Eu disse: Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a usar a irmã e disse: o Espírito Santo é o teu professor. Pois com os 3 dias eu peguei a Bíblia, me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Ele me tomou em variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação das línguas para compreender. Então chegou na língua portuguesa, ele me usou na língua portuguesa. O que vês, amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse: veja um cesto de fruto de verão. Ele disse: viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Eles disseram que era. Então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler, e hoje me sento na minha cama, tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo: Jesus, homem nenhum que sabe na terra tem poder para mudar o analfabeto. E a pessoa lê, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado.
Eu queria que todo mundo ficasse de joelhos agora. E nós vamos orar. Sem pressa, eu até encurtei minha pregação. Não precisa de música, porque tudo que nós precisamos é de um coração. Nós vamos nos prostrar até que ele comece a se mover neste lugar com poder e autoridade. Eu creio que os anjos que Deus me mostrou na sala de oração com instrumentos cirúrgicos vão passar neste lugar esta noite. E o Senhor vai operar maravilhas, mas nós precisamos buscar, querido. Não espere a minha oração, eu vou começar um momento de oração, mas eu quero ouvir o clamor da oração da igreja. Abre a sua boca, esquece quem está do seu lado e nós vamos nos prostrar. Pai, nesta noite nós estamos aqui constrangidos pela tua palavra, humilhados pelo evangelho, porque temos vivido uma vida cristã rasa. Oh Deus, a tua igreja se tornou especialista em estratégia de crescimento humano, mas o que nós precisamos é nos curvar. Oh, nós não precisamos de mais telões de LED, nós não precisamos de mais nada disso, nós precisamos do teu poder, Deus, e nós estamos aqui prostrados diante da tua face, porque isso que o Senhor fez na vida desta irmã, o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O Deus que é o Deus dela é o mesmo nosso. Deus, nós estamos aqui nesta noite em arrependimento, nos perdoa. Oh. nos perdoa, nós temos buscado pouco, nós temos buscado expectativas humanas, nós temos buscado solução nos homens, nos médicos, nos psiquiatras e só nos psicólogos. Deus, eu não sou contra nada disso, eu mesmo já fui nesses médicos, mas eu creio num Deus que tem poder para tocar e operar de uma vez só. Eu creio no Deus que é mais médico do que os ortopedistas, do que aqueles que tratam de câncer. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Nesta noite nós estamos aqui diante da tua presença.